Está conosco o doutor Edson Leite Freitas, médico otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia pela USP, a Universidade de São Paulo. Doutor Edson, muito bom dia.
Olá, Jair, muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
A rinoplastia, doutor, ela é necessária em que momento? E trazendo uma definição mais clara, o que é a rinoplastia?
Bom, a rinoplastia, ela é uma modificação estética do nariz, né? A rinoplastia, ela é um procedimento para aqueles pacientes que desejam ter um formato do seu nariz alterado. As principais pessoas que me procuram para fazer a rinoplastia é aquelas que têm a região do dorso nasal, né, que é essa região mais superior do nariz, mais alta, né, que popularmente fala que é um nariz de tucano, um nariz de papagaio, quando é proeminente. Né, e assim, né, aquilo ali causa uma desproporção facial. E a rinoplastia visa a gente melhorar a harmonia facial, as proporções, tanto do nariz quanto da face.
Percentualmente, doutor, as pessoas lhe procuram mais por uma dificuldade de respiração ou mesmo pela questão estética?
Olha, Jair, hoje 80% dos pacientes que me procuram, eles têm também alguma queixa respiratória, certo? Então, por eu ser otorrinolaringologista, né, e eu ter esse cuidado de também fazer a parte funcional, as pessoas me procuram com o intuito, né, de unir, né, aquele desejo de ter uma mudança estética e também ter uma melhora na sua saúde, no seu bem-estar, na sua respiração, respirar melhor, né? Então, a gente associa esses dois procedimentos no mesmo ato operatório e aí dá-se o nome de rinoceptoplastia, que é a correção tanto estética quanto funcional do nariz.
Uma cirurgia de nariz, ela dura geralmente quanto tempo, doutor?
Olha, a duração hoje de uma rinoceptoplastia é em média 3 horas e meia a 4 horas. Né? É uma cirurgia que é delicada, né? São mínimos milímetros ali que a gente muda para dar diferença no aspecto do nariz. Então, é uma cirurgia que tem que ter paciência, os passos, tem que ser bem precisos, então demora um pouco mesmo, né, entre 3 horas e meia e 4 horas.
Normalmente, mais mulheres ou homens apresentam problema estético e têm o interesse em fazer essa alteração?
São mais as mulheres. As mulheres têm um percentual maior, né, que procura fazer a rinoplastia, mas os homens estão crescendo essa busca, tanto pelo bem-estar, quanto pela estética, cada vez mais. Hoje, no meu consultório, eu tenho uma proporção de 70% mulheres para 30% de homens. Mas o que eu noto é que cada dia mais os homens estão procurando se cuidar.
Doutor, a pessoa que identifica, né, um problema no seu nariz, está descontente com o seu formato, né, qual é o momento mais adequado em termos de idade para fazer essa cirurgia?
Olha, em relação à idade, Jair, essa pergunta muito interessante, né? Isso é uma dúvida de bastante pessoas. Em relação à idade, né, o mínimo é 15 anos, né? Que é tanto para o menino quanto para a menina, certo? E uma questão também do amadurecimento intelectual, de entender, né, que aquela mudança ali não vai mudar a vida da pessoa, e sim uma mudança estética, que vai lhe propiciar um bem-estar. Em relação à idade máxima, não tem muito, né, um parâmetro. O parâmetro é o paciente estar com as suas condições de saúde bem, né, e a gente ajustar ali o que é que pode ser feito para aquele paciente. Então, basicamente, a gente precisa avaliar cada caso específico, né, para ver o que o paciente quer, o que é que pode mudar. Por que eu estou falando isso? É do que pode mudar. Porque a gente muda a cartilagem e o osso na rinoplastia. A pele, a gente não vai fazer mudanças. Então, uma pessoa de 60 anos, ela já tem a pele um pouco menos hidratada do que uma pessoa de 18 anos. Então, as mudanças em uma pessoa de 60 anos, por exemplo, né, elas serão mais sutis se a gente comparar um vício da pele, uma hidratação da pele com uma pessoa mais jovem. Então, é uma questão de a gente ajustar, né, o que, que o paciente ser feito e as condições ideais de saúde de cada paciente.
Doutor, eu imagino que normalmente as pessoas procuram um médico para diminuir o seu nariz. Há casos também de pessoas que acham, se acham, né, ter um nariz muito pequeno e pede para aumentar?
Perfeito. Essa também é uma pergunta muito boa. Sim, existe. Principalmente, né, eu estou aqui na região Nordeste, eu falo aqui de Salvador, Bahia. Então, aqui tem uma influência afrodescendente muito grande, né? Que são narizes curtos, largos e baixos. Então, essa rinoplastia chama rinoplastia de aumento. Sim, existe a rinoplastia de aumento, que a gente precisa dar uma estrutura maior para aquele nariz, para ter umas curvas suaves, harmônicas. E o contrário que a rinoplastia de redução, que é normalmente os pacientes do sul do país, onde tem o nariz adunco, que é o nariz que é mais proeminente. Então ele tem muita cartilagem de osso e ali a gente vai fazer uma rinoplastia de redução para deixar também as curvas mais suaves e harmônicas.
Doutor Edson, a anestesia normalmente ela é geral ou ela é local?
Olha, pode ser feito a cirurgia com anestesia local e sedação e pode ser feito com anestesia geral. Eu, particularmente, eu só opero com anestesia geral, porque anestesia geral costuma causar uma experiência ao paciente melhor, porque o paciente dorme, né, ele não vê nada do procedimento e quando ele acorda ele já está no quarto, parece que ele teve um sono profundo.
Muito bem. Doutor, algumas pessoas têm problema de sangramento, né? Com o calor, com o exercício físico, no futebol, ou uma pequena batida já sangra o nariz. Esse tipo de problema também pode ser, corrigido com a rinoplastia?
Não. Esse tipo de problema aí, normalmente, né, isso logicamente precisa ser avaliado, mas na maioria das vezes, esse sangramento ocorre por um ressecamento da mucosa nasal do nariz. Então, a mucosa ela fica ressecada, fica seca e ela costuma literalmente partir ali a mucosa. Quando parte a mucosa, algum vaso ali pode se romper e ocasionar o sangramento. Então, para esses casos, né, tem que ser avaliado, logicamente, cada caso, né, se vai precisar fazer uma cauterização para conter aquele vaso. E a lavagem nasal, nesses casos aí, ajudam muito os pacientes, porque a lavagem nasal ela causa uma espécie de hidratação, além da higiene do nariz.
Muito bem. Há algum tipo de risco, doutor, especialmente no pós-operatório, né? Aquele período de recuperação, depois de uma cirurgia?
Sim, os riscos sempre existem, né? A minha função é minimizá-los, mas existem sim. Existem riscos, né, de sangramento, de infecção, do paciente ter algum hematoma, sim, existe, né? Esses riscos hoje, eles são baixos, principalmente se a gente comparar há 10, 15 anos, porque a técnica evoluiu. Hoje em dia a gente preza por fazer uma cirurgia menos agressiva, uma cirurgia mais conservadora, minimizando assim os riscos pós-operatórios.
Muito bem. Doutor, há alguma época do ano mais adequada, inverno ou verão? Claro, principalmente para recuperação?
Sim, essa pergunta aí, né, é até um mito, né? Isso daí que muita gente fala, é melhor operar no inverno, etc., que tem menos hematoma, mas não, isso daí é indiferente. Né, tanto no verão quanto no inverno, isso aí é indiferente na questão de fazer cirurgia e no pós-operatório também.
Muito bem. Eu não ia tocar no assunto, doutor, mas vou perguntar, sobre um medicamento. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, divulgou um alerta para o uso indevido de um remédio popularmente vendido com o nome de Roacutan, utilizado para o tratamento de
Perfeito.
redução de acnes na pele, né? E ele está sendo, aplicado com o suposto intuito de afinar o nariz e tem ganhado popularidade. O Roacutan realmente cumpre com esse objetivo anunciado ou não?
Vamos lá, ó, sendo bem direto e claro, não existe nenhum tipo de medicamento que vá afinar o nariz. O que acontece com o Roacutan, né, que é um remédio para acne, né, como eu falei anteriormente, o nariz, a constituição do nariz, né, é de pele, cartilagem e osso. Normalmente, alguns pacientes têm bastante acne no nariz, né, tem os poros bem dilatados, no nariz oleoso. E aí dá uma sensação de um nariz inchado, de um nariz grande. Quando ele usa essa medicação, né, naturalmente essas acnes vão tender a diminuir ou até sumir. Vai ficar com a pele menos oleosa, então dá uma sensação que está um nariz desinchado, né? E a pessoa pode ter uma sensação que está um nariz menor, etc. Só que quando o paciente ele para de tomar essa medicação, as glândulas sebáceas voltam a produzir ali a oleosidade, o sebo, né? E pode ser ou não que volte, né, a ter uma sensação de um nariz maior. Então, assim, esse remédio ele tem que ser usado com muita cautela, porque ele é para acne, ele é para controle de oleosidade, não é para afinar o nariz, porque o que afina o nariz é uma cirurgia, onde a gente vai modificar ali o osso, vai modificar as cartilagens.
Muito bem. Doutor, uma pergunta da ouvinte pelo WhatsApp. Bom dia. Meu nariz tem um lado mais fechado, é o lado esquerdo, e aí fica difícil para respirar, principalmente quando estou dormindo. O que que se pode fazer nesse caso, doutor? Tem tratamento?
Nesse caso aí, o que eu sugiro é ele passar em avaliação para a gente fazer um exame chamado nasofibroscopia, que vai avaliar a cavidade nasal por dentro, né? E assim, né, se vê que tem uma carne esponjosa, são os cornetos inferiores ou desvio de septo, né? Vamos optar por tratamento clínico, usar remédios para murchar essa carne ou até cirúrgico para corrigir.
Doutor, quem é que não pode fazer? Há algum grupo de pacientes que são contraindicados a fazer esse tipo de procedimento?
Não existe contraindicação, é o que eu falei. O paciente precisa estar apto na sua saúde geral, né? O paciente não pode estar debilitado. Por exemplo, vamos imaginar um paciente que está lá cuidando de um câncer, por exemplo, fazendo quimioterapia. Ele tem que finalizar o seu tratamento, estando apto para operar, a gente faz a cirurgia.
Doutor, esse procedimento é feito no atendimento particular ou planos de saúde, né? Os planos cobrem esse tipo de tratamento, cirurgia?
A rinoplastia, não. Nenhum plano de saúde cobre tratamento estético. O que cobre é a parte funcional do nariz. É se o paciente tiver um desvio de septo, por exemplo, né? Então, parte da cirurgia, ela é coberta pelo plano. Mas, se o paciente desejar fazer uma rinoplastia, que é a mudança estética, não cobre. É um procedimento particular.
Ok. Vamos colocar aqui uma situação, doutor. O paciente que sofre um acidente de trânsito ou de trabalho e seja atendido pelo SUS e lá identifique-se, através dos médicos especializados, que a rinoplastia seja necessária para finalizar o tratamento. O SUS tem que cobrir?
Perfeito, sim. O SUS cobre, sim, né? Inclusive tem uma parte, né, do SUS que é de cirurgia reparadora, né? Então ele normalmente corrige a parte funcional e a parte estética, sim.
Ok. Doutor, após uma cirurgia, o processo de recuperação, pós-operatório, os cuidados, medicamentos, isso leva quanto tempo para a pessoa voltar à sua vida normal?
A cirurgia hoje, como eu falei anteriormente, né, ela é uma cirurgia que ela é menos traumática, ela é mais preservadora. Então, o paciente com 7 dias, ele retorna às suas atividades habituais, ele vai estar só com curativo de micropore, ele não vai tomar mais medicações. Com 1 mês, ele já volta a fazer suas atividades físicas, né? E no período total de recuperação, da gente ver um nariz ali que está desinchado, que está sem edema, é ao longo de 1 ano. Ao final de 1 ano, você tem ali uma cicatrização completa do nariz.
Eu pesquisei valores, doutor, até para ter uma informação mais detalhada, né, para o ouvinte. Varia muito de região para região do Brasil, né? Pode custar 9, pode custar 15, pode custar 20 mil, depende do caso, né, doutor?
Exatamente. A questão de valor, ele é bastante delicado, né? A gente tem que avaliar realmente cada caso, em particular. Passar por avaliação, a gente vê se tem uma parte funcional também associada, se é só estética, né? Então é uma coisa muito individual, a questão de valor. Realmente o paciente precisa passar por avaliação e depois dessa avaliação a gente gera um orçamento personalizado e exclusivo para cada paciente.
O doutor Edson Freitas é médico otorrinolaringologista pela Universidade de São Paulo, atua como professor instrutor de rinoplastia no Departamento de Otorrino da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e é membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial. Doutor, nosso muito obrigado, você que falou aí da Bahia, e desejo cada vez mais sucesso aí, e nosso agradecimento pela contribuição aqui ao programa Ponto de Encontro, aqui na Rádio Marconi.
Muito obrigado, Jair, eu que agradeço o seu convite, agradeço a todos os ouvintes. Eu vou deixar o meu Instagram.
Por favor.
Eu sempre estou postando lá, estou desmistificando literalmente a rinoplastia. A rinoplastia é uma cirurgia que evoluiu bastante aí nos últimos 10 anos e tende a ser uma cirurgia que pode sim ter um resultado natural, sutil e harmônico. O meu Instagram é rinoplastia.edson. Repetindo, rinoplastia.edson. Muito obrigado. Um abraço, até mais.